E eu aproveito já para cumprimentar na ponta da linha o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Francisco Carlos, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Francisco, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre, nessa abertura aqui dos nossos trabalhos no ano de 2022, nessa primeira semana de transmissões do programa ao vivo aqui esse ano. Eu quero te desejar aí um ótimo ano novo, um grande 2022 com muitas realizações, mas o fato, Francisco, é que esse ano de 2022 certamente vai nos apresentar uma série de desafios. Para boa parte do povo brasileiro, a preocupação maior é garantir a sua subsistência, com esse desemprego e esse subemprego em alta, a inflação, o poder de compra do salário mínimo sendo reduzido. Já para a sociedade brasileira em geral, o desafio é tirar Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, depois de todos os crimes que ele cometeu no comando do país. Você acha, Francisco, que há condições de nós superarmos esses enormes dilemas que estão colocados, o desalento do povo e o bolsonarismo?
Bem, tirá-lo de lá tem várias formas, né? Lamentavelmente, ao longo desse período, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações da sociedade civil, eles não levaram à frente o processo de impeachment e a pressão sobre o Congresso nas ruas, e estamos hoje agora com a única via, que é a via eleitoral, que parece ser o caminho com maior sucesso nesse momento. Embora no Brasil tudo seja possível, né, principalmente porque nós não temos nenhuma garantia de que o presidente Bolsonaro vai se conformar com os resultados da eleição.
Não tenha dúvida, Francisco, que essa é a grande questão, né? Se o Jair Bolsonaro vai aceitar aí uma derrota nas urnas em 2022. Você acredita na possibilidade aí de Bolsonaro empreender um golpe contra a nossa democracia, caso venha a ser derrotado nas urnas, Francisco?
Olha, veja, nós tivemos aquele episódio do 7 de setembro, né, que nitidamente começou como um golpe de Estado, e ao longo do dia ele foi se diluindo porque principalmente não teve a aderência popular que ele esperava, e não tendo a aderência popular que ele esperava, paralisou as Forças Armadas. Né? Não sabemos o que possa acontecer ao longo de um ano eleitoral, quando com certeza grupos bolsonaristas radicais vão perceber que, via eleitoral, ele não se mantém no poder, né? Ele não se mantém. Então, esse quadro do 6 de janeiro no Capitólio, de uma forma brasileira, pode se repetir. Pode se repetir no Brasil. Podemos ter uma mistura de 6 de janeiro americano com 7 de setembro brasileiro acontecendo. Tá? Você vê, presta atenção nesses casos minúsculos, né, como o presidente continua comparecendo a formaturas militares, a formaturas de PM, né, como ele continua dando aumentos para esses setores, quando ele continua favorecendo setores caminhoneiros, setores de polícia, setores de Polícia Federal, ele continua colocando em prática o plano estratégico dele.
Não tenha dúvida, Francisco, nada mudou aí, aparentemente, na atuação do Jair Bolsonaro. Mas como você muito bem citou, eu queria que você abordasse melhor qual é o papel dos militares nesse cenário que a gente tem no nosso país atualmente, Francisco. Aquela turma que já apoiou o Jair Bolsonaro de maneira mais contundente, parece que de alguma forma preferiu se afastar aí, temendo esse desgaste que isso provoca diante de tantos absurdos que foram cometidos pelo ex-capitão. Como é que você vê atualmente o papel das Forças Armadas diante desse cenário que a gente tem e dessa iminente derrota do Jair Bolsonaro nas urnas?
Veja só, ele tinha um apoio bastante grande, tanto que ele ganhou uma eleição, ele pôde ir ao poder através do voto, então a questão do golpe era descartada, porque ele era possível poder pelo voto. O que a gente está vendo, e o que se torna perigoso, é quando você tem esse presidente no poder, mas não mais capaz de se manter no poder pelo voto. E a possibilidade da chamada terceira via, que se tornou um mantra, né, não se realizar, principalmente quando o candidato no coração, o candidato do peito desse bolsonarismo de terno e gravata é o ex-juiz Moro, que também não decola, né, que também não tem nenhuma decisão popular. Né, pode ser feito o que fizer, que ele não merece nenhuma reconhecimento popular. Então, essas forças tomadas, seja o bolsonarismo de raiz, seja o bolsonarismo de terno e gravata, né, chegando ao final do processo eleitoral, vão estar muito desiludidos, porque nenhum dos dois vão conseguir eleger o seu candidato, né, o bolsonarismo puro ou o bolsonarismo disfarçado. E, principalmente, o bolsonarismo de terno e gravata, ele é muito popular nas Forças Armadas. Né? Todos aqueles militares que ficaram decepcionados com Jair Bolsonaro, e eu posso dizer que não são muitos, né, optaram pelo Moro. Né? E esses dois candidatos não são viáveis. Não são viáveis. Por outro lado, o Bolsonaro não está decidido, né, não está claro nele de que o sistema democrático é o melhor sistema de governo. E não está claro nele de que ele vai abandonar o governo. Né? Essas não são questões que estão muito bem colocadas. A adesão do Bolsonaro, né, ao rodízio de poder, às normas democráticas, não é uma coisa conquistada e cara nesse momento.
Nunca foi, né, o Francisco? O Bolsonaro nunca defendeu a democracia no nosso país. Essa aqui é a grande realidade, né, o Francisco? Você citou aí a questão dos militares, muito bem colocou que atualmente eles estão, que eles ainda, uma parte dos militares seguem aderidos aí ao Jair Bolsonaro e uma outra parte já se lançou aí ao lado do Sérgio Moro. Você vê alguma possibilidade de, em os militares percebendo que o navio do bolsonarismo vai afundar de um jeito ou de outro, e que o Moro não tem a menor capacidade de ser eleito presidente, dessa turma se baldear aí para o lado do ex-presidente Lula, ou Francisco?
Olha, não, eu não vejo, não. Eu vejo que há um grupo militar, um grupo superior, muito seleto, né, principalmente de oficiais generais, que estão tentando dar uma guiada profissional nas Forças Armadas e de ver que, feitas as eleições, o resultado vai ser respeitado. Mas é um grupo que vai tentar, ao máximo possível, impor, né, a doutrina democrática dentro das Forças Armadas. Mas veja só isso. Agora, nesse momento, né, depois de tanto tempo fundada a nova República, contra ele existe um grupo radical que é majoritário de bolsonaristas, né, e ainda um grupo muito grande de moristas, de partidários de Moro, que consideram que o Supremo Tribunal Federal foi profundamente mal intencionado em combater o Moro, e que o Moro era o paladino anti-corrupção, né, aí. Então, na verdade, a gente tem aqui, dentro das Forças Armadas, três setores que não estão com clareza, não estão muito claros nas, né, suas visões sobre o processo eleitoral, né? Aquele grupo majoritário do Bolsonaro, que ocupa, segundo os cálculos do Tribunal de Contas da União, cerca de 6.150 cargos dentro do governo, mas são mais, já são mais do que isso. O que, que essas pessoas vão fazer? Essas pessoas vão ser todas elas exoneradas pelo Lula no primeiro mês de governo, vão voltar pacificamente para casa, né? Os seus projetos de poder, de melhoria de vida, o seu cartão que está pendurado, a compra do apartamento, o padrão de vida, as viagens, para Miami e tudo isso vai cessar e eles vão ficar quietinhos, né? Como fica isso? O grupo que é ideológico, esse sim, altamente ideológico, convencido de que tem uma missão dentro do Brasil e que são mais honestos do que qualquer outro brasileiro e que se debanda agora para o Moro, né, vai aceitar essa derrota e que continua chamando o Lula de ladrão? Essa... Como fica? E qual a força desse grupo muito minoritário, principalmente no alto comando, que quer estabelecer dentro das Forças Armadas, pela milésima vez na história do Brasil, uma doutrina democrática?
Essa é a grande questão, não é, Francisco?
É uma situação muito complicada, não é simples, não.
Sim, não tenha dúvida, essa é a grande questão. A reação dos militares aí após esse processo eleitoral que a gente vai ter aí no final do ano. Agora, Francisco, o que é que você achou dessa internação às pressas do Jair Bolsonaro no primeiro dia útil do ano, interrompendo aquelas férias que ele teve lá em Santa Catarina, onde ele manteve intactas, mesmo com a tragédia das chuvas na Bahia? Como é que se interpretou essa nova obstrução intestinal do ex-capitão Francisco?
Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou professor universitário. Passei a minha vida trabalhando nas universidades brasileiras, passei praticamente por 5 grandes universidades brasileiras, né, sou membro do CNPq, da CAPES. Eu não consigo acreditar que uma estrutura de pessoas universitárias mintam. Né? Então, eu não posso acreditar que todos os médicos, né, no hospital estão mentindo. Né? Uhum. Acredito que ele tenha ficado doente, né? Como acredito que ele tenha levado a facada, né? Não consigo imaginar que o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Juiz Fora e depois os hospitais em São Paulo, né, operaram, né, uma doença dizendo que era facada, né? Por quê? Porque eu acredito na ciência, cara. Eu não consigo. Você sabe o que é chegar uma pessoa na emergência da Santa Casa, né, dizendo que recebeu uma facada e não ter a facada? Isso coloca, no mínimo, por baixo, né, 100 pessoas mentindo.
Sem dúvida.
100 pessoas com formação acadêmica, professores, mestres, doutores, médico residente fazendo a sua residência, né? Seria um complô assim contra a República monstruoso. Então eu acredito que ele passe mal, comeu o que não podia comer, né? Quer dizer, uma pessoa que tem uma coisa dessa, que fez isso, que tem aderência intestinal, tem que ter regime alimentar, tem que ter cuidados, etc. Agora a gente vê o cara ali, sabe, se tratando como se fosse um garotão de 19, 20, 25 anos, né? Fazendo aquilo, tudo que ele fez. A gente fica doente, né? Fica doente, aí usa politicamente a doença dele.
Ele age aí como um garotão, como você bem diz, em todos os aspectos, né, Francisco? Mas você acredita?
Todos os aspectos.
Pois é.
Embora eu conheça alunos meus de 22, 23 anos, que são muito respeitados, né, que trabalham, que sustentam família, que vivem de bolsa, né, de bolsa de mil e poucos reais, trabalhando, estudando, dando aula. Coisa que ele não faz é trabalhar. Né? É. Verdadeiramente, ele não faz é trabalhar. Então, o que, que acontece? Né? Ele usa isso politicamente. Né? Agora, o que parece também, se a gente notar pelos jornais que a gente vê, os jornais eletrônicos, digitais, pela chamada da TV, isso desgastou. Né? Quer dizer, ele aparece como a terceira, quarta, quinta notícia do dia. Ninguém está dando mais bola para isso. Né? Quer dizer, já teve aderência, já teve soluço, já teve, como é que chama? Coisa lá dele não ter mais filho. Não dá para entender por que um homem casado há tanto tempo com a mesma mulher vai fazer vasectomia.
O Bolsonaro já teve tudo, né? A única coisa que ele não tem é vergonha na cara, né, Francisco? Porque o Brasil segue nessa trajetória aí de desalento, os brasileiros desempregados, a situação gravíssima.
Será que... uma coisa fantástica, você olha para a cara dele, né? Eu tenho formação psicanalítica e eu sei que a gente não pode fazer diagnósticos à distância, não pode emitir diagnósticos de pessoas que não são nossos pacientes, que não estão. Eu nunca fiz clínica, não tenho a menor ideia, eu só fiz isso por uma questão de ampliar conhecimento, etc. Mas você olha para a cara dele, ele dá um sorriso e depois ele dá uma gargalhada, que é uma coisa que me lembra, né, aquelas cenas do Iluminado. Lembra do filme O Iluminado?
Sim, sim. A nossa assistente de produção aqui, a Natália, disse que ele lembra o Coringa com aquela risada dele.
É uma coisa assim. Aquilo é uma coisa nitidamente de um paranoico, né? Um paranoico obsessivo, né? É doente, sim, mas não é, com problema de aderência intestinal, com isso, com aquilo. Ele é doente, né? Um paranoico obsessivo, maníaco, né? Profundamente, com uma terrível obsessão, né? Pelo princípio de morte, né? Ele não dá a menor pela vida dos brasileiros, por isso que ele não foi à Bahia. Ele não se interessa pela vida. Inclusive, essa coisa de comer, 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 é uma das características do princípio da morte.
Sim.
Né? É uma das características do princípio da morte. Né? É alguma coisa muito negativa que ele tem com ele próprio. Né? É uma pessoa realmente que é destrutiva, né? A administração dele passa pelo Brasil como a estrela da morte. Por onde que ele passa, ele vai destruindo, né, as instituições, né, a respeitabilidade dos cargos, né, a respeitabilidade da própria presidência da República. Isso coloca um problema enorme no futuro, porque tudo isso vai ter que ser reconstruído. Mas também não podemos esperar do próximo presidente, do Lula, que o governo dele seja reconstruir, né? Quer dizer, isso, que qualquer coisa que se diga que o Bolsonaro fez errado, o Lula vai restaurar, o Lula vai refazer. Não pode, quer dizer, a gente tem que pensar para o futuro, né? O governo do Lula não pode ser entregar a gente de volta o Brasil em 2010.
Exatamente.
Né? De volta para o passado, né? É um problema enorme também.
Exatamente.
Saiu agora, desculpe eu estar falando, mas saiu agora, né, os dados econômicos do ano passado. O Brasil, né, teve...
Opa!
Comemora. Isso é uma imbecilidade. Isso é uma imbecilidade. Né? Quer dizer, a gente exportou mais do que comprou. Porque a gente não tem como comprar. Não tem como comprar. Nós vendemos em grande quantidade petróleo, soja e minério de ferro. Primarizamos, né, a economia brasileira. Se fosse há 100 anos atrás, a gente teria vendido só, né, café. Talvez algodão. Café, algodão e açúcar. Agora, a gente vendeu soja, ferro e petróleo. E sabe o que, que foi? 60% das nossas compras? Petróleo. Petróleo e gás transformados. Porque a gente não tem refinaria para refinar o petróleo que a gente exportou.
E elas estão sendo vendidas aí para esse governo, né, o Francisco?
É. Em vez da gente estar construindo refinarias, em vez da gente estar construindo fábricas para estar produzindo, né, um material, os polímeros, tudo que a gente consome aqui, a gente vendeu, em primeiro lugar, petróleo e compramos, em primeiro lugar, petróleo transformado. 60% das nossas compras. A gente podia, depois de um período terrível de desindustrialização dessa, estar tendo um déficit forte em comprar máquinas e equipamentos. Isso sim. Se a gente estivesse comprando máquina e equipamento, estaria querendo dizer, olha só, a gente está comprando máquina e equipamento, por quê? Porque vai ter uma arrancada para as fábricas voltarem a funcionar. Mas não. A gente está comprando petróleo transformado, bens intermediários e bens de consumo. Aquilo que em um ano acaba. Essa é a nossa pauta de importação. Bens de capital na importação brasileira foram, em 2021, 3%, numa escala de 100. Ou seja, as fábricas brasileiras, os produtores brasileiros, aqueles que tocam, e isso que é o fundamental, que geram emprego, são aí esses 3%. Não há visão de gerar emprego dentro do país.
É a tal da ponte para o futuro, o Francisco, que foi adotada aí por esses ultraliberais desde o governo do Michel Temer, que nos levou diretamente para o início do século passado.
A pinguela que desabou.
É isso.
Quer dizer, então, um desemprego, né, em quase 14%. E é um desemprego de 14% porque os desalentados já pararam de procurar. Então, esse desemprego deve estar em 20%, porque não conta os desalentados. 19 milhões de brasileiros passando fome, que infelizmente não puderam comparecer ao jantar lá em São Francisco do Sul, em que ele se entupiu.
Bem lembrado.
40 milhões em insegurança alimentar. Então, sabe, 14 milhões de desempregados, 19 milhões passando fome, 40 milhões na insegurança alimentar. E a gente importando combustível. Quer dizer, essa é a economia daquele que já foi a oitava potência econômica do país.
É isso. Você resumiu muito bem esse cenário trágico aí que a gente tem na nossa economia, Francisco. Agora, você também muito bem colocou que o ex-presidente Lula aí, ele acaba despontando como favorito a ser eleito aí ao seu terceiro mandato no Palácio do Planalto. A grande questão é que ele inicia o ano eleitoral muito questionado no campo da esquerda, né, Francisco? Especialmente pelos acenos aí que ele tem feito. Essa adesão, em alguma medida, ao discurso privatista, aceitando a ideia de que algumas estatais, como a própria Caixa, podem se tornar empresas de capital misto, essa aliança eleitoral que ele tem tentado construir com o Geraldo Alckmin, você acredita que o Lula possa deixar para trás essas contradições e defender um programa de fato progressista, Francisco, para o nosso país? Ou nós teremos de nos contentar com um governo de ampla coalizão, inclusive com esses ultraliberais aí, que vão retroceder ainda mais isso tudo que está colocado no nosso país com reformas, privatizações?
Olha só, sem a Caixa Econômica e sem o Banco do Brasil, nós não temos ferramenta para fazer política econômica. Nota bem isso. Se privatizar a Caixa e o Banco do Brasil, a gente não tem nem como começar a fazer política econômica. Porque, na verdade, esses governos que estão aí, eles não conseguem fazer política econômica, porque não tem mais ferramenta para fazer política econômica. Aí fica fazendo política de juros via o Banco Central. E não se faz política econômica com juros, manipulando juros. Política econômica se faz com instituições.
E tem um detalhe.
Por isso a Caixa é fundamental.
E tem um detalhe, Francisco.
Eles querem privatizar a Caixa.
Tem outro detalhe. Tanto. Desculpa te interromper, Francisco. Tem outro detalhe. O Banco Central é independente, né? Essa que é a grande questão, né?
É. Mas você pode até ignorar o Banco Central em um determinado nível, mas não pode ignorar o Banco do Brasil e a Caixa, por causa das políticas de crédito à pequena e média renda.
Sim.
Né? E a Caixa é um elemento central por causa do financiamento. Tá? Essa é uma questão central. Petrobras, né, não é o caso de privatização, porque não tem como privatizar. Simplesmente vai esquartejar e dar de presente. Né? Isso não há como pagar a privatização da Petrobras. Essas três instituições são estruturais a uma formulação de política econômica no Brasil. Mexer nelas, não tem mais como fazer política econômica no Brasil.
Não, definitivamente não tem.
Esse é um ponto.
Definitivamente.
O segundo ponto, aí abre uma discussão política imensa, mas eu vou tentar colocar alguns pontos que talvez estejam fora da discussão. Nós sabemos todos, quer dizer, o Lula já vinha fazendo uma trajetória para centro, né? Não é a presença do Alckmin que viabiliza, né, uma aproximação do Lula do centro. O Lula tem cacife e tem credibilidade para ele ir ao centro, né, e fazer uma proposta de união de centro sozinho. Ele não precisa do Alckmin para isso. Tá? Ele indo sozinho ao centro, né, trazer esse eleitorado do centro para ele, né, ele pode fazer isso através de documento, como ele fez a carta aos brasileiros da outra vez, e que funcionou muito bem. Não precisa de um político como esse, né? E, ao mesmo tempo, ele cria um problema grave para a militância, sempre com aquela ideia de que a militância de esquerda já vota nele, faça ele o que ele fizer. Então, na verdade, a militância de esquerda tem a obrigação de votar nele, tendo ele feito qualquer tipo de aliança. Então, ele pode caminhar para o centro, até onde ele achar que é centro, porque a esquerda não tem outra opção senão votar nele. Né?
Uhum.
Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Porque, na verdade, o que a gente está vendo diariamente, e até o Fantástico já está mobilizado, sensibilizado, já está à esquerda batendo isso, são problemas terríveis, né? De racismo, né? De lutas das mulheres, de luta das populações LGBT, de luta contra a desigualdade social, de preconceito contra pobres, né? Então, na verdade, toda essa questão social, racial do Brasil sai do cenário da luta política, porque se foi para o centro, não merece nenhuma apreciação, né? Não se fala da campanha presidencial, por exemplo, em racismo, que é um mal assustador dentro do Brasil, porque se caminhou para o centro.
Sim.
Né? E isso fica muito bem, e a esquerda toda tem que acompanhar, porque, enfim, a esquerda é Lula.
Essa...
E não tem outra alternativa para isso. Né?
Esse é o problema, não é, o Francisco? Porque não há alternativas.
Mais do que
não,
isso.
Não há alternativas. Né?
Mais do que isso, quer dizer. Agora, isto não nasce de uma percepção própria do Lula. A meu ver, isso nasce de um problema anterior, que é como arranjar a política em São Paulo.
Uhum.
Tudo isso surge porque o PT em São Paulo tem que acomodar a eleição a governador de São Paulo. E para fazer isso, teve que tirar o Alckmin do cenário. Então, para tirar o Alckmin do cenário, ele cai para cima. A única coisa que se podia oferecer ao Alckmin, e que seria digna para o Alckmin sair da corrida eleitoral em São Paulo, daí o acordo com Haddad ser uma proposta do Haddad, né, é a vice-presidência da República. Então você, para acertar a candidatura do Haddad Né? Em São Paulo, você define a presidência da República do Brasil. Quer dizer, é mais uma vez um retorno à República Velha, onde, né, o governo de São Paulo e as disputas de São Paulo definem a presidência da República.
Muito bem colocado, muito bem colocado. A grande questão, ô Francisco, são as concessões que vão ser feitas aí com esse acordo que vai ser produzido aí com o Geraldo Alckmin sendo vice do Lula. Eu acho que essa é a principal questão que está colocada, porque o nome do vice, de uma certa forma, é menos importante. A questão é o projeto que vai ser adotado por essa turma exato. Quando ocupar o Palácio do Planalto, né, Francisco?
Exato, exato.
Enfim, é tudo muito grave. Inclusive, o Lula, ele recentemente escreveu um artigo em parceria aí com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o Sérgio Machado Rezende, que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo no início dessa semana, defendendo que o Brasil invista em ciência e tecnologia para retomar o desenvolvimento, tomando como exemplo a China. É possível imaginar, Francisco, que o Brasil vai reproduzir em alguma medida o modelo chinês de desenvolvimento para superar essa onda de retrocesso?
Olha, eu acho pouco provável que faça isso. Em primeiro lugar, porque os processos estão diferentes. O que nós temos hoje instalado no Brasil, né, é conhecimento humano. Nós temos conhecimento humano. No caso da China, a China não tinha esse conhecimento humano. Ela mandou seus cientistas para a Europa e mesmo para os Estados Unidos fazendo cursos, etc., né? E tinha muito dinheiro para investir. No caso brasileiro, nós temos conhecimento humano, nós temos cientistas, né, e pesquisadores de altíssimo nível. O que a gente precisa é um investimento, né, nas estruturas existentes muito forte e contínuo. E isso a gente não está vendo, quer dizer, a gente precisa da reconstrução das instituições de fomento, reconstrução democrática, inclusive, do CNPq e da CAPES, dos laboratórios universitários, né, que precisam ser reconstruídos, né, nesse sentido, né, mas não precisamos, né, como foi feito isso, não foi bom, programas, por exemplo, de enviar cientistas para o exterior, como foi feito no governo Dilma. A gente prefere esse dinheiro investido nas universidades brasileiras, né? Essa coisa da China mandar cientistas para o exterior, essa coisa toda, não é um projeto que funcione bem, né, como não funcionou bem no Brasil. Isso são processos diferentes. A gente prefere que isso seja investido no Brasil, que funcione no Brasil. Tá? Esse é uma diferença fundamental. Quer dizer, a gente tem coisas de nanotecnologia, de microbiologia, de infectologia. Né? Bom, só na questão da Covid, nós fomos um dos únicos países do mundo a produzir uma vacina própria.
Opa, caiu a ligação com o Francisco Carlos. Eu vou pedir aqui para a Celeste retomar aqui o contato com o Francisco para a gente encerrar pelo menos a entrevista com ele. Mas enquanto isso, eu vou fazendo a leitura aqui de alguns recadinhos dos nossos ouvintes. Ó, o Francisco Carlos, lá de, o Maurício, nosso ouvinte Maurício, lá de São João de Meriti, ele pergunta o seguinte: Francisco Carlos, Alckmin cai para cima de quem? Pode explicar? Pois é, o Maurício, essa é a grande questão, né? Para quem vai esse peso aí, que é o Geraldo Alckmin nesse momento? Porque a grande verdade é que o Geraldo Alckmin é um grande peso que está colocado aí para a gestão, para a candidatura do ex-presidente Lula, né? Ele sofre muita resistência aí no campo progressista. E, enfim, é tudo muito trágico. Mas parece que o Francisco Carlos, ele já volta aqui à ponta da linha. Francisco Carlos, você me ouve?
Estou ouvindo bem.
Então, caiu a ligação, Francisco. Pode completar o seu raciocínio.
Também temos que ter algum cuidado com a questão da criação de novas universidades. Né? Quer dizer, criar novas universidades é um elemento complexo, principalmente porque são estruturas muito caras. Uhum. Talvez valesse a pena mais criar institutos especializados conforme as áreas geográficas do Brasil demandam, né?
Sim.
Agronomia, zootecnia, né? Áreas específicas nesse sentido, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, o Rio de Janeiro, hoje, ele tem 11 cursos entre federais e estaduais de história. De história. Tá?
Uhum.
Evidentemente que não é uma coisa que seja necessária nesse sentido.
Sem dúvida, tá? Sem dúvida.
A gente tem que repensar esses investimentos de ponto de vista estratégico.
Pois
tá?
É. Exato. A grande questão é que a gente não tem investimentos. O CNPq e o CAPES estão aí, à míngua, sem receber recursos. Isso é tudo muito grave. Ô Francisco, eu queria conversar com você por muito tempo aqui, mas infelizmente o nosso tempo está encerrado aqui. Eu tenho que encerrar aqui a nossa entrevista.
Claro.
Mas a gente volta a conversar aqui muitas vezes ao longo desse ano, certamente de 2022, Francisco. É muito importante a gente dialogar contigo aqui no programa. Eu quero, mais uma vez, te desejar um feliz ano novo de muita luta, muita batalha, e que a gente consiga superar aí todos esses desafios que estão colocados na nossa política. Um ano muito difícil que nós teremos pela frente. Francisco, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Muito obrigado. Bom dia para você. Conversamos aqui com o professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Francisco Carlos Teixeira. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos já.